Deixa lá ver se isto já está. Eu acho que sim.
Falta um minuto, portanto, se
Falta um
quiseres.
minuto, mas já estamos ao vivo.
Bom.
Estamos, né? Recebeste uma notificação, não foi?
Pois.
Uma notificação e tal. Estamos ao vivo. Share. Pronto. Tudo bem. Então, uma boa noite a quem venha a ouvir esta emissão. É o regresso do Admira Livre Podcast após cerca de 2 meses de ausência. Ontem fiz para aí um vídeo só para matar saudades de gravar em frente à câmara. Gravar algum som em frente à câmara. E hoje arrancamos então com mais uma emissão dedicada à história, com a colaboração de António Martins Quaresma e cujo mote é Porto Covo, iluminismo no litoral alentejano.
Precisamente.
Pronto. Boa noite. Ora bem, tu já és. Epá, quer dizer, agora estar-te aqui a tratar com grandes formalidades já parece mal. A malta que vê isto já sabe. E então, o que é isto de o iluminismo no litoral alentejano?
Bem, o iluminismo é uma categoria histórica, digamos, em termos de ideias. O iluminismo é uma corrente de pensamento que surgiu no século XVIII, que é normalmente considerado como tendo surgido na França, e que advoga a proeminência da razão. O iluminismo tem componentes filosóficas, políticas, económicas, portanto, é um conjunto de ramos em que este pensamento se faz sentir, e no fundo, esta ideia de luzes e de iluminismo pretende chamar a atenção para uma nova corrente que vem ocupar o lugar de uma época chamada muitas vezes das trevas, e que é aquilo que também, num jargão histórico, se chama o Antigo Regime, ou Ancien Régime em francês, que é um período que vem do século XV, XVI, XVII, até XVIII. Normalmente considera-se que o Antigo Regime acaba, termina com a Revolução Francesa, enfim, em termos mais europeus. Aqui em Portugal considera-se que termina com a Revolução Liberal. Mas, de facto, o iluminismo é uma corrente que no fundo se vai impondo, que não se impõe, totalmente de uma única vez. Agora,
A minha pergunta é como é que o iluminismo vem parar ao Porto Covo?
pois isso é uma coisa que nós devemos ver já mais adiante, porque o iluminismo é uma corrente que é também tomada em Portugal por muitos pensadores. E que vai influenciar até o próprio urbanismo e arquitetura. E é aí nesse campo que ele vai influenciar Porto Covo e que se vai repercutir em Porto Covo. Esta ideia da preeminência da razão aparece um bocado contra a preeminência da religião. Não é o iluminismo não rompe com a religião, mas rompe com uma sociedade muito baseada na religião, nos princípios religiosos. Aqui o que se pretende é que a razão tome rédeas do pensamento e que a ciência ocupe o lugar da religião. Portanto, é esta a definição aproximada, enfim, e sumária do conceito de iluminismo ou simplesmente luzes. A época das luzes, por exemplo.
E estamos a falar de uma povoação que é o Porto Covo, que
Precisamente.
fica, é uma povoação costeira entre a Vila Nova de Milfontes e Sines, e porque é que o que é que influenciou, o que é que trouxe o iluminismo à povoação do Porto Covo?
Bom, então vamos começar pelo princípio.
Uhum. Nós já aqui falámos sobre o Porto Covo.
Sim, já falámos. E havemos isto vem tudo a propósito do livro, de um livro que saiu agora, da minha autoria, que se intitula exatamente Porto Covo, o iluminismo no litoral alentejano.
Eu ia dizer isso mais para o fim, mas uma vez que já disseste, fica já aqui.
E portanto,
isto
é um livro.
Está escrito e é acessível. Enfim.
Pois, o livro foi apresentado ao público recentemente na BTL, na Bolsa de Turismo de Lisboa, mas, de facto, eu acho que era muito importante que ele fosse apresentado também em Porto Covo.
Mas vai ser.
Eu penso que sim, embora eu não detenha um poder muito, muito grande sobre essas decisões.
Mas tu que escreveste o livro.
Fui, mas o editor aí é que... Enfim,
E o editor, decide. Estamos a falar
o
da
editor
Câmara de Sines.
É a Câmara de Sines / Museu de Sines. Mas podes passar o slide, por favor.
Passar o slide, mas ainda não tínhamos. Ainda só estávamos a aparecer aqui as nossas carantonhas. Vamos passar aqui ao slide. Pronto, isto constitui a capa do livro, embora o
título não seja o mesmo.
O título não seja o mesmo. Não é? Porto Covo e o iluminismo no litoral alentejano. E aqui temos gênese de uma povoação litorânea.
Aqui, no fundo, fala-se do aparecimento desta povoação e do seu crescimento. E, portanto, acabamos por ir até à época das luzes e, portanto, ir até ao urbanismo iluminista. Mas isso devemos ver um pouco mais adiante.
Uhum. Que acho que passa.
Passa, sim. Portanto, temos aqui um mapa de Portugal com um pequeno texto. Diz que Porto Covo se situa no litoral alentejano.
Uhum.
Claro que não é na costa vicentina, nem no litoral vicentino, é no litoral.
É no litoral alentejano, não é na costa. Vamos esclarecer.
Vamos esclarecer.
A gente já aqui implicou. E o pessoal, mas a verdade é que há muita gente que pensa que vem de fora e que pensa que isto é a costa vicentina.
Não é coisa nenhuma.
Perto nem de longe se chama costa vicentina.
Portanto, isso é uma corruptela de gente que não sabe.
Pronto. É costa alentejana, não vamos entrar
costa
mais...
Costa alentejana, sudoeste alentejano, litoral alentejano, como se quiser, mas não vicentino.
Mas não...
Pô, já não vamos explicar o que é isso do vicentino.
Do vicentino, vamos passar à frente.
Vamos passar à frente. Portanto, fica alguns quilómetros a sul do Cabo de Sines.
Portanto, distingue-se dos territórios limítrofes, nomeadamente no âmbito geológico, edáfico, faunístico, florístico, climático e mesmo na apropriação económica que dela faz o homem. Podes elaborar aqui um bocadinho sobre isso?
Quer dizer, é uma povoação, é uma costa, é um trecho de costa que se distingue do território limítrofe, mais interior, de vários pontos de vista, desde logo do geológico, não é? Ele fica numa costa sobre um planalto arenoso e, portanto, diferente dos terrenos que surgem um pouco mais para o interior, do ponto de vista edáfico, faunístico, edáfico, portanto, do aproveitamento agrícola, da fauna, da flora, climático também, porque tem a influência do Atlântico, portanto, uma área muito mais fresca do que no interior, e mesmo na apropriação económica que dela faz o homem, porque, evidentemente, o homem que vive junto ao litoral faz agricultura, como se faz em todo o lado, mas aproveita também os recursos que provêm do mar, não é?
Vamos lá ver, eu ainda continuo, mantenho, e se calhar vou repetir a pergunta, estar aqui a ser insistente, que é porque é que nós estamos em Milfontes e porque é que em Milfontes não temos o iluminismo, Milfontes, o iluminismo no litoral alentejano?
Não temos.
Almograve, o iluminismo no litoral alentejano?
Não temos, não há.
Sinos, o iluminismo, e temos Porto Covo, o iluminismo liberal.
É,
eu ainda gostava de encontrar a explicação para isso.
E isso vai aparecer mais adiante.
Ok. Então, vou passar
o slide. Ora bem, temos aqui uma fotografia aérea que mostra um pouco desta costa. E vemos a vila de Porto Covo, a povoação de Porto Covo, que nos últimos anos tem crescido e que fica junto a uma pequena reentrância, um pequeno recesso que, sendo, enfim, do ponto de vista de dimensão relativamente modesto, A verdade é que teve, ao longo dos tempos, sobretudo a partir do século XVII, XVIII, um papel importante no escoamento de alguns produtos do Interland. E, portanto, até desse ponto de vista, Porto Covo teve as suas características próprias. Enquanto que, por exemplo, no caso de Vila Nova de Mil Fontes, o comércio marítimo é uma coisa muito mais antiga. No caso, por exemplo, da Zambujeira, não havia comércio marítimo de todo. Portanto, são coisas... enquanto que em Sines havia, claro, até Sines era até o principal porto de toda esta costa. Mas vemos, portanto, aqui essa tal Baía de Porto Covo, como as pessoas lhe chamam, no fundo é uma pequena enseada, e vemos um pouco mais adiante a Ilha do Pessegueiro, que é também, do ponto de vista da costa portuguesa, um acidente muito, muito específico. Não temos assim um ilhote próximo da costa, como aqui nós encontramos. Ilhote esse que teve uma história, e uma história antiga.
E uma história da qual nós já falamos aqui num episódio dedicado ao Porto Covo. Falámos dos fortes, tanto do forte da ilha como do forte que está do forte costeiro, pronto, e vamos, se quiserem
e
saber
falámos
mais,
também numa ocupação muito mais antiga, na época romana,
certo?
É preciso ver que toda esta costa foi uma costa, era uma costa piscosa, portanto uma costa abundante de pescado, portanto, que era pescado e que era transformado também na época romana. E na Ilha do Pessegueiro ainda há vestígios de
dos tanques
de salga.
Exatamente. Em Sines, na Ilha do Pessegueiro.
Exatamente.
Exato.
Provavelmente também houve em Mil Fontes.
E falámos disso e, portanto, esses pormenores remeto então para a pesquisa neste canal, deste episódio sobre o Porto Covo. Já agora, voltando aqui à vila do Porto Covo, embora a palavra covo seja familiar e possa ser associada com as artes da pesca, nomeadamente os covos, para a pesca dos polvos, este nome não tem uma relação com isso, não é?
Não, o que acontece é que há palavras e há nomes, nomeadamente a toponímia, que nos parecem de muito fácil explicação. E cada um explica conforme a realidade a que está habituado. Aqui na costa, naturalmente, os covos eram as armadilhas com que se capturavam os crustáceos, as lagostas, as santolas e por aí fora. E além de outras espécies. E então alguém viu analogia entre covos e covo. Na realidade, a palavra covo quer dizer côncavo, isto é, fundo. E enquanto que a palavra porto, curiosamente, aqui não se aplica à sua realidade de porto-mar. Aqui a palavra porto aplica-se a um sítio que é uma passagem.
Os ingleses têm a palavra cove. Cove como baía. Baía onde se podia aportar, onde
pois, mas aqui não. Aqui neste
podiam
caso
abrigar.
não. Aqui a perspectiva é uma perspectiva de terra. Nós, quando caminhamos ao longo da costa, encontramos aquele covo, aquela profundidade, aquela passagem profunda, e portanto, Porto, como Portela também da mesma família, os espanhóis têm puertos, portanto, por exemplo, em zonas altas, portanto, no fundo, Porto são lugares de passagem ou de travessia. Muitas vezes utilizam-se, por exemplo, no Rio Mira, há vários portos, são sítios propícios para a travessia, às vezes travessia a vau. Então aqui era quem vinha por um caminho litoral encontrava de repente ali um porto, isto é, uma passagem que era cova, quer dizer, que era côncava, que era profunda. Portanto, Porto Covo aqui, no fundo, é passagem profunda. Não tinha a ver ainda com a existência de qualquer porto marítimo.
Ou dos artefactos para apanhar os
Bom,
povos.
nem o covo tinha a ver com os artefactos para a captura de crustáceos e de outras espécies, nem o porto tinha a ver com qualquer realidade marítima. Tinha a ver com um sítio onde se passava, onde se atravessava. Atravessava uma
Quais são
zona
os primeiros
profunda.
registros que há dessa toponímia?
Aqui, no caso de Porto Covo, enfim, a toponímia, naturalmente, é bastante mais antiga, mas há referências desde o século XVII. E naturalmente era mais antiga. Aliás, Porto Covo existe mais do que um em Portugal. Existe um outro próximo de Lisboa e que até fica longe do mar, para se poder ver, que não tem a ver com o Porto Marítimo. E que, coisa que nos é difícil entender aqui neste caso, porque Porto Covo fica junto ao mar. Então, se fica junto ao mar, Porto tem que ser uma realidade marítima. E não é.
Exato. E Covo também já
e
agora.
Porto também tinha, e Covo também tinha que ser uma realidade marítima. Ora bem, mas estas questões da toponímia, que são sempre questões complexas, e muitas vezes difíceis de resolver, aqui neste caso foram resolvidas através da consulta das fontes e através em contacto com essas fontes, em contacto com o terreno, em contacto com outras realidades de outras áreas, chegamos à conclusão que, de facto, aqui Porto Covo não tinha a ver com o mar, o topónimo inicial. Covo não tinha a ver com o mar e Porto também não tinha a ver com o mar. Claro que hoje tem a ver, mas quando foi formado este topónimo não tinha a ver com essa realidade.
Muito bem, então temos que passar então a...
Assim como a Ilha de Pessegueiro, não tinha lá Pessegueiro nenhum, claro.
Poxa, essa eu creio que já falámos disso no episódio ligado ao Porto Covo. Pronto.
Agora podes passar, por favor, que sim. Nós vemos já qualquer coisa que nos aponta para... Bom, isto é um intermezzo aqui. Apresenta uma carta, um extrato de uma planta da costa, de um mapa da costa, entre o Cabo de Sines e a Ilha do Pessegueiro. É uma carta do século XVIII, de 1781, apresenta vários topónimos, enfim, é mais uma curiosidade do que outra coisa neste caso. Mas, como é uma carta, enfim, bonita relativamente.
Sim, e claro, vemos aqui esta baía.
Essa baía, claro, tudo isso é... Essa baía é muito exagerada.
Claro.
Né? No fundo, é a Baía de Sines. Ou melhor, não é a Baía de Sines, é toda aquela costa ao sul da Baía de Sines. Ao sul de Sines, ao sul do ponto.
Quem está em Sines e olhar para o sul dá-lhe a sensação que o território tem esta forma.
Pois. Mas exato, e foi o que aconteceu com os cartógrafos que desenharam esta carta. É que, de facto, eles exageraram porque tiveram essa ilusão. Quando nós vemos cartas desenhadas com métodos modernos, verificamos que não é assim tanto.
Depois tens aqui um descritivo, até porque, vamos lá fazer aqui, neste PDF serviu de apresentação já noutras ocasiões, não foi feito aqui para o podcast, mas podes descascar um bocadinho destes seis tópicos.
Se quiseres
aqui
tu ler, eu depois posso
comentar. Na primeira metade do século XVIII, a pequena enseada de Porto Covo era uma espécie de terminal carvoeiro do Porto de Sines, por onde saía sobretudo para a cidade de Lisboa boa parte do carvão vegetal produzido no Interland.
Ora bem, o que é que isto significa? É que esta costa alentejana produzia muito do combustível, que nessa altura era combustível vegetal, era o carvão e a lenha, que se consumia sobretudo na grande cidade de Lisboa. E portanto, daqui saíam sempre barcos carregados de carvão ou de lenha. Mas muitos dos barcos são carregados de carvão. Do Porto de Sines saía muito desse carvão, só que do Porto de Sines saía também trigo, etc. E esta coisa do carvão, com muito pó negro, e do trigo, não eram assim... duas entidades que fizessem boa companhia. Portanto, o carvão não fazia boa companhia ao trigo. E por outro lado, também, sendo que Porto Covo estava um pouco mais a sul, digamos, teria maior centralidade relativamente à parte de um interland, de um território influenciado pelo Porto, de um interland que produzia parte desse carvão. Que muitas vezes era carvão de sobro, etc. Portanto,
carvão vegetal.
Carvão vegetal. Era sempre carvão vegetal. Nesta altura não era utilizado ainda o carvão vegetal. Mas a
o
grande
carvão
cidade...
mineral.
Perdão, carvão mineral. Começo eu a dizer disparados. Porque nesta altura não havia carvão mineral, como disse, mas a grande cidade de Lisboa cada vez precisava de maior quantidade de fontes de energia, de maior quantidade, portanto, de carvão. podes ler o resto.
Portanto, isto no século, final do século XVIII, 1792, um burguês de Lisboa, Jacinto Fernandes Bandeira, adquiriu a herdade do Porto e respectivenciada.
Claro.
Planeando fundar aqui uma povoação portuária com o fim de promover o comércio e transportes da província do Alentejo.
Ora bem, quem era este Jacinto Fernandes Bandeira? Este Jacinto Fernandes Bandeira era um homem do Norte. Ele era de Viana do Castelo. Curiosamente, ele chamava-se apenas Jacinto Fernandes. Tinha nascido e morado na Rua da Bandeira e, portanto, como queria um apelido mais sonoro, mais sonante...
Jacinto Fernandes Bandeira.
Jacinto Fernandes Bandeira veio para Lisboa pela mão de um familiar e aqui se começou a dedicar ao negócio e tornou-se um próspero e bem-sucedido homem de negócios. Inclusive, ele era armador, tinha navios que faziam transporte de mercadorias. E, a certa altura, apercebeu-se que aqui, no litoral, do litoral alentejano, de onde saía grande parte do carvão que se gastava em Lisboa, e da madeira e da lenha, ele pensou fazer aqui criar aqui uma povoação naquele sítio. E pensou criar uma povoação para apoiar esse mesmo comércio. Portanto, criar ali uma povoação marítima e comercial. Ora bem, como era um homem que estava atualizado e conhecia bem toda aquela gente, todos aqueles arquitetos que na altura trabalhavam na sala do risco, isto é, no gabinete que tratava de tudo aquilo que dizia respeito à recuperação de Lisboa depois do terremoto. É preciso ver que em 1755 o terremoto de Lisboa arrasou a Baixa Lisboeta e foi necessário reconstruir a Baixa Lisboeta. Ora, a Baixa Lisboeta foi reconstruída sob os novos princípios do iluminismo, isto é, de uma maneira racional, com ruas mais largas, direitas, enfim, um traçado ortorrómbico, portanto, muito regular. E, ora bem, ele conhecia lá, de facto, esses homens. E foi a um desses homens, um desses arquitetos, que ele entregou, que o Jacinto Fernandes Bandeira entregou a missão de fazer uma povoação, de desenhar o plano de uma povoação aqui para o Porto Covo. E, mais adiante, havemos de ver esse plano.
Pronto.
Podes ler o resto já.
Simultaneamente, Jacinto Fernandes Bandeira de Rua obteve o título de Senhor do Porto Covo, depois sucessivamente Visconde e Conde do Porto Covo, associando a titulação nobiliárquica à povoação.
Estes burgueses, estes negociantes, eram negociantes, mas gostavam sempre de ostentar também algum título de nobreza. Era assim uma... Digamos que era uma consciência...
Burguesia aspirante à nobreza.
Sim, era um bocado isso. Era como dizia o outro, foz cão que te fazem barão, para onde se me fazem visconde.
Pronto, pois...
E, portanto, era assim uma coisa desse género. E tornou-se, a casa de Porto Covo de Bandeira, tornou-se uma das principais casas nobres do país, com uma dimensão económica importante, inclusive... com a fundação de um banco, foi um dos bancos importantes em Portugal, chamado Banco de Porto Covo, que entretanto depois...
E não se desconhecia completamente.
Sim, era uma casa que tinha negócios, era uma escala internacional, era uma casa... Todos estes burgueses nobilitados dessa altura começaram por fazer negócio com os monopólios da coroa, por exemplo. A coroa tinha um monopólio da venda do tabaco. Nessa altura o tabaco já era uma coisa importante em termos de negócio.
E isto início do século XIX.
Sim, portanto, no século XVIII ainda.
Ainda no século XVIII.
Finais do século XVIII, depois do princípio do século XIX, exatamente. E então, era preciso cobrar os direitos. Ora, havia, como a coroa não tinha um aparelho burocrático que fosse capaz de fazer esse trabalho, entregava a um rendeiro, digamos, que lhe fizesse o trabalho de cobrar essas rendas. E isso fazia com que esses rendeiros ganhassem muito dinheiro. Portanto, esses rendeiros criavam o seu próprio aparelho burocrático, faziam a cobrança dos direitos que havia para cobrar, e depois, na diferença que entregavam depois ao rei e aquilo que conseguiam cobrar, ganhavam aquilo que se chama um balúrdio da massa. E, portanto, foi que grande parte desses burgueses nobilitados ganharam inicialmente muito dinheiro através desses monopólios régios.
Lá está, os empreendedores de monopólios.
Pois, é um pouco como hoje, toda a gente fala mal da coroa, neste caso do Estado, mas andam todos um bocadinho lá à volta. Ora bem, um dos desenhos desse projeto que foi mandado fazer por Jacinto Fernandes Bandeira é este mapa, que não está assinado nem datado, mas que é com certeza de finais do século XVIII.
Não está assinado nem datado, mas tem um selo, não é? Tem um carimbo.
Pois, tem o selo, mas é da Torre do Tombo.
Okay.
É um selo ainda do tempo da monarquia.
Okay.
E portanto, que era o arquivo régio e o arquivo oficial. E portanto, temos aqui o quê? Temos aqui a representação, nem sempre muito fiel, mas temos, como vemos ali na Ilha do Pessegueiro, com um castelo todo bonito e tal. Mas vemos a Enseada de Porto Covo e vemos uma série, vemos que tem ali umas casas, que eram duas ou três casas apenas, casinhas, que no fundo serviam para armazenar o carvão que era expedido por aqui. E temos depois o planeamento do aproveitamento do terreno. Portanto, de um lado era para semear arroz, do outro lado era o arroz, que era nessa altura uma cultura muito recente em Portugal, mas começava a dar muito dinheiro. No outro lado era cevada, do outro lado era trigo, quer dizer, tudo isso estava ali planeado. Aqui já há um certo princípio iluminista de planeamento da razão. Portanto, este é um dos desenhos que fazia parte do projeto para Porto Covo. Podes passar, por favor?
Deixa eu ver se eu consigo.
Não?
Oi? Sim.
Ah, sim. Ora bem, qual foi o projeto que foi feito aqui para a povoação, para a nova povoação de Porto Covo? Foi um projeto assinado por um arquiteto, que era o Henrique Guilherme de Oliveira. Não tem data, mas é da mesma altura, de finais do século XVIII. Este Henrique Guilherme de Oliveira era filho de um outro arquiteto chamado Manuel de Oliveira, que era um homem da Sala do Risco, portanto um homem relacionado com as questões do urbanismo da cidade de Lisboa. E nós vemos aqui uma povoação traçada de forma ortorrómbica, com uma estrutura ortogonal, não é? Tem também o planeamento de raiz.
Eu não sei se acrescenta alguma coisa, mas vou só dizer: estrutura ortogonal significa que as ruas são perpendiculares entre si,
exatamente,
portanto,
exatamente.
Fazendo ângulos de 90 graus,
como nós vemos aqui, não é? Portanto, o que é que eu estava a dizer? Portanto, a povoação é entendida como um todo orgânico, ela aparece toda aqui já planeada. A definição funcional, isto é, estava também planeado onde é que ficava a casa da pesca, os armazéns da pesca, os armazéns do carvão, etc. Portanto, tudo estava devidamente planeado. Temos também ali a Praça do Pelourinho, portanto isto era entendido como se fosse um novo concelho, que nunca chegou a ser, claro. Temos depois também uma outra, do outro lado, uma espécie de praça, que no fundo aquilo é uma espécie de, enfim, de segunda praça, né? Há duas praças aqui.
A do Pelourinho é aquela que está
em baixo,
não é?
Mais em baixo. E portanto há toda aqui uma... Há todo aqui um planeamento...
Uma harmonia geométrica.
Um planeamento, digamos, racional da povoação. Claro que E depois tem ali uma legenda, não é? Que identifica tudo isto que eu estou aqui a dizer mais em pormenor. No fundo, esta planta, como escrevi ali, é límpida e modular, tem sobretudo valor como ela própria, porque... E não por se ter materializado no terreno. No fundo, no terreno materializou-se apenas uma versão minimal. deste plano muito ambicioso. Portanto, mas de facto é... Na altura também se fez um outro plano, que esse foi mais levado por diante, que foi o plano de Vila Real de Santo António. Mas aí o plano era um plano, era um plano régio, portanto tinha a coroa por trás, e aqui é de um simples particular, não é? Ora bem, o que nós vemos, portanto, aqui é o tal iluminismo aplicado ao urbanismo, ou as luzes aplicadas ao urbanismo. Portanto, tudo racionalmente concebido, desde o traçado ortogonal, a estrutura ortogonal da malha urbana, até à definição funcional. Enfim, tudo é...
Isto,
tudo
não,
estava...
isto não era muito comum nas povoações portuguesas?
Portugal, curiosamente, Portugal fez experiências deste tipo no Brasil, por exemplo. Uhum. Além mar, Portugal fez experiências deste tipo. No fundo, tratava-se de ocupação do território, de ocupação e de aproveitamento do território. Um pouco como Jacinto Fernandes Bandeira queria fazer aqui. Uhum. Fazia uma povoação com este critério, e que pretendia ocupar o território e explorar o território. Uhum. No Brasil fizeram-se várias povoações deste tipo. E, portanto, esta era um processo que estes técnicos procuraram aplicar em vários sítios. Aliás, este tipo de cidades ideais, digamos, já vinha do tempo do Renascimento. E, portanto, é a continuação desse tipo de conceito de cidade. Uhum. Ora bem, no fundo, como eu há bocadinho dizia, o Largo, ou como se chama a Praça Marquês de Pombal, ou o Largo Marquês de Pombal, é a versão minimal do projeto setecentista. Uhum. Mas elemento muito especial no urbanismo do litoral alentejano. Isto não existe mais no litoral alentejano. Porquê? Porque não existiu um projeto como existiu para o Porto Covo, não existiu para mais nenhuma povoação aqui do litoral alentejano. Uhum. Nós vemos aqui no lado esquerdo um esquema que mostra esse largo. Vemos a igreja, a própria igreja mostra a posição da igreja, tudo isso mostra como o que aqui temos em presença é qualquer coisa de urbano e não de uma posição, digamos, de crescimento espontâneo. Uhum. Aí no meio do Alentejo. Vemos uma praça que tem torreões nos ângulos, no fundo, serviam também para conferir um certo ritmo ao conjunto e para acentuar a centralidade da praça. Uhum. Ora bem, se quiseres podes passar. O caráter da povoação é outro aspecto interessante, porque nós tivemos a ver aqui este aspecto que confere ao Porto Covo. Este aspecto,
pé no mar, pé na terra.
Este é o título de um livrinho de poemas, um pequeno livro de poemas de Joaquim Augusto, que é um poeta local que já morreu. Uhum. Mas aquilo que há bocadinho dizia é que, de facto, vamos então, depois voltamos atrás. Pé na terra, pé no mar, ou pé no mar, pé na terra. Uhum. Isto mostra exatamente este modo de vida anfíbio, como dizia Orlando Ribeiro. Quer dizer, as pessoas dedicavam-se à pesca e ao marisqueio, enfim, a capturar os recursos, a utilizar os recursos que vinham do mar. Por um lado, quando o mar permitia, quando o tempo não estava, quando o mar não estava, não havia grandes tempestades e o mar não estava muito bravo. Uhum. E quando o mar não permitia que os barcos saíssem, então as pessoas dedicavam-se à agricultura, que no fundo era a principal atividade aqui, como em todo o lado, a claro. Produção agrícola. Podes passar.
A agricultura de subsistência. Bem, mas aqui diz, o título prende-me aqui a atenção, à ginga e à vela. Pois, à vela percebemos, à ginga.
A ginga era uma forma de locomoção de um barco que utilizava uma espécie de pequena concavidade à popa, e onde se colocava um remo que, com um movimento, enfim, bem treinado, fazia mover a locomoção do barco.
Eu ainda lembro-me de ver botes entrarem à ginga ali no rio e no porto de pesca aqui.
E este bote traz os covos. Como se
no
vê.
Fundo, a ginga foi o primeiro motor, mas era a braços.
Era a braços. Era a braços. Era quase assim, uma locomoção pela popa, como se fosse um motor de popa, não é?
Pois.
Eu chamo mais uma vez a atenção que lá estão os covos que muita gente julgou que estavam na origem da palavra couve. E que na realidade
já
não.
Agora estas fotografias são de datam de que altura?
Estas fotografias foram fornecidas por pessoas de Porto Covo, eu infelizmente não tenho aqui o nome delas, mas por lapso meu.
Depois deixas os nomes, os créditos nos comentários,
os créditos,
ou hoje ou amanhã.
Os créditos são nos livros, portanto, quem quiser ler o livro vê lá os créditos das fotografias. Uhum. Mas pronto, mas era bonito
esta
dizer agora.
Pode escrever num comentário.
Está bem. E portanto são duas, enfim, duas imagens do Porto Covo marítimo. E aqui temos as imagens do Porto Covo campestre. Uhum. Enfim, também se faziam cereais, isto será anos 50 ou coisa do género.
Aqui conseguem-se ver frentes de trabalho com
pessoas a fazerem a ceifa. E portanto, mais uma vez, esse modo de vida de anfíbio, portanto, o campo e o mar simultaneamente. Uhum. Ora bem.
O balnearismo. Pá.
Do balnearismo do século XIX ao turismo do século XXI. Ora bem, no século XIX, de facto, é mais adequado chamar balnearismo àquilo que se fazia nestas praias, isto é, havia gente que vinha das cidades ou das vilas ou mesmo dos campos, uhum, e que vinha às praias para tomar os banhos salgados. Uhum. E os banhos salgados tinham uma função profilática e terapêutica, portanto, não era bem o turismo que agora. O turismo tem mais a ideia de tour, isto é, de movimento, de andar, de viajar. Este balnearismo, as pessoas vinham para a praia para tomar os seus banhos. Uhum. Portanto, daí a ideia, daí a expressão do balnearismo do século XIX ao turismo do XXI. Portanto, e depois há esta conclusão, uma freguesia plena de valores paisagísticos.
Memórias bélicas de corsários e do mundo subaquático que espera ser desvendado. Eu acho que já temos falado, até porque já fizemos vários episódios sobre o litoral alentejano, seja os aspectos técnicos da sua iluminação, os faróis, já falámos dos faróis, como outras povoações, falámos da Zambujeira do Mar, falámos de Vila Nova de Mil Fontes, e portanto a função das povoações do litoral. Não sei, queres que passe?
Ora bem, aqui temos, no fundo é um slide final para mostrar, para ilustrar aquilo que se disse atrás, portanto as paisagens, os valores culturais, enfim, tudo isso. Nós à esquerda em cima temos uma das praias de Porto Covo, depois à direita temos o Forte do Pessegueiro, o Forte que está na costa com a ilha ao fundo. Uhum. Temos em baixo à esquerda.
Temos ali a fotografia do Forte, tem uma é tirada ali daquele plano...
Do baluarte.
E eu estava-me aqui esperando.
Pois essa
mas ali o baluarte esta. Em primeiro plano.
Tem um dos baluartes, tem um forte com
também
dois baluartes.
Também temos um episódio dedicado ao forte, e, portanto, e à sua arquitetura e à sua história.
E depois em baixo temos a Enseada de Porto Covo, que hoje em dia, salvo erro, foi feito por volta de 1990... Anos 90, uhum, foram feitas obras e foi criada construída uma muralha que permite maior proteção aos barcos que entram dentro da enseada, não é? Evita, que, sobretudo, que na altura de grandes vendavais a ondulação se projete com intensidade dentro da uhum, enseada, portanto, que ponha em risco os
botes. E a enseada de Porto Covo é natural, não é?
É uma enseada natural.
Foi modificada.
Foi
adaptada, mas a sua estrutura
continua a ser natural.
Essencial é natural.
Uhum. E depois temos do lado direito, temos de facto um aspecto do seu largo, Marquês de Pombal. Uhum. Este nome de Marquês de Pombal provavelmente foi-lhe atribuído devido ao facto de haver uma memória, ou pelo menos a ideia de alguma relação, uhum, entre o urbanismo, este tipo de urbanismo, e o urbanismo de Lisboa pós-terremoto, e que foi impulsionado inicialmente por Marquês de Pombal. E, portanto, daí o nome de Marquês. Mas isto já foi feito depois do Marquês, uhum, não foi contemporâneo do Marquês. Ora bem, já agora eu aproveito para dizer que o crescimento, este crescimento todo da. Pois. Este, o crescimento de Porto Covo é um crescimento que, no fundo, o crescimento atual é um crescimento que, no fundo, se integra no movimento de procura das praias do litoral alentejano. Verificou-se o mesmo em Vila Nova de Mil Fontes, houve nos anos 80, 90, grande crescimento, e agora ainda continua, também na Zambujeira, um pouco também no Almograve. Por vezes, curiosamente, no Porto Covo criou-se a lenda, o mito, de que Porto Covo só se desenvolveu depois da cantiga do Pedro Veloso, do Rui Veloso, Porto Covo. De facto, foi uma cantiga que data dos anos 80, e que era uma cantiga muito bonita, que teve grande sucesso, etc., que deu a conhecer Porto Covo a muita gente, mas não tínhamos ilusão. Com Rui Veloso ou sem Rui Veloso, Porto Covo crescia. Porque isto tem a ver com fatores muito mais profundos.
A história não começou com a canção do Rui Veloso.
O que é, as pessoas estão habituadas a explicações fáceis, a explicações assim avulsas, e portanto gostam deste tipo de explicações.
É mais fácil fazer assim uma...
Pois, não, não,
no fundo, romantizar com uma canção.
No fundo, eu tenho
muita
pena dizer, mas isto mostra uma grande e grave falta de capacidade de análise das questões.
Eu não sei se queres acrescentar mais alguma coisa sobre a questão do iluminismo. Eu talvez tenho curiosidade em saber como é que, apesar de haver um planeamento, como é que era, qual é que era o papel das populações no desenvolvimento de uma povoação como o Porto Covo, quando ela foi construída com este planeamento, não é? Com aquela praça.
Bom, que o que acontece...
Portanto, como é que eram atribuídas as casas? Quem é que tinha direito? Quem é que estava envolvido naquela...
Sim, claro. O senhor de Porto Covo, o barão de Porto Covo, conde de Porto Covo, arrendava aquelas casas. Ele inicialmente construiu 20 fogos. Aquela praça tinha 20 fogos. E, no fundo, 20 fogos era o mínimo que podia ter uma povoação. Estava mesmo determinado oficialmente isso. E, portanto, ele fez 20 fogos. Foi o mínimo mesmo a que estava obrigado. Não fez o resto, porque não houve uma dinâmica que pudesse justificar aquele crescimento.
E então, não havia população?
Não, havia pouca população dispersa. Havia duas outras casinhas onde moravam duas outras pessoas ali junto à Bahia, e, portanto, que se dedicavam àquele trabalho do carvão, dos armazéns de carvão e pouco mais. Isto depois, no século XIX, houve algum crescimento, porque aquelas casas passaram a ser arrendadas e, portanto, começaram a viver lá algumas pessoas. Mais tarde, aquelas casas começaram a ser arrendadas aos banhistas. Enfim, hoje em dia não vive lá muita gente, quase todas estas casas têm uma função comercial, mas pronto, mas foi de facto a primeira povoação. Depois, com o crescimento, já no século XX, houve algum crescimento no início. Entretanto, já no século XX, a Casa de Porto Covo foi à falência. Porque a Casa de Porto Covo tinha vários interesses comerciais em Lisboa, etc. E aquilo foi à falência e, portanto, todos esses bens se dispersaram. O caso também de Porto Covo foi o mesmo. Porto Covo foi vendido. A certa altura pertencia a dois irmãos. A povoação de Porto Covo. Portanto, a povoação de Porto Covo era, digamos, privada. Porquê? Porque tinha sido adquirida por duas pessoas dali.
Não tinha assim uma grande dimensão.
Não.
Daí a facilidade de aquisição por duas pessoas.
Sim. E mais, em Sines havia uma espécie de... As pessoas de Sines olhavam para Porto Covo como se fosse uma coisa quase que não pertencesse a Sines. Possivelmente alguma dessa distância que existe hoje em dia entre Porto Covo e Sines, possivelmente tem as suas raízes aí, não sei. Isto é um bocado já especular.
Eu sinto alguma rivalidade. Não digo que seja um conflito aberto, mas há ali uma...
Com frequência, a periferia tem alguma reserva sempre em relação ao centro. depende do centro, etc., mas tem alguma reserva. Queixa-se sempre muito de que o centro não olha para essa periferia, de que não são desprezados, etc.
Mas não estamos a falar,
etc.,
de um grande território, não é?
Porque sim, não deixa ser, sim, é verdade. Só tem, o Porto Covo só tem... Que... Só tem Sines só tem duas freguesias, só que é a de Sines, e que depois só tem Porto Covo. Mas pronto, mas havia como que uma certa, um certo afastamento sempre.
O Porto Covo hoje em dia usufrui desse planeamento iluminista, não é? Porque se hoje se realizam eventos culturais no Porto Covo, é feito um aproveitamento daquela praça.
Pá, precisamente.
E, portanto, é uma, claro, é uma herança
importante. Porto Covo tem essa, não há, eu ainda outro dia disse em Lisboa, Porto Covo, em termos turísticos, é para Sines a joia da coroa. Porque Porto Covo tem ali de tudo. Tem um elemento que pertence ao iluminismo, ao urbanismo iluminista, que é uma coisa que não há mais por aqui. Tem a ilha com fortes, com o forte na ilha e com vestígios da época romana. Tem vestígios da pedreira quando tentaram fazer o porto na ilha. Tem o forte da costa, tem praias. Portanto, o Porto Covo tem, de facto, uma quantidade de valores turísticos que, curiosamente, eu peço, e isto agora é uma opinião minha, espero que ninguém leve a mal, que estão muito mal aproveitados, porque, repara, aquele próprio forte, que é um edifício extraordinário, está geralmente fechado.
O forte sempre foi um mistério. Para quem vive aqui perto, né? Nós vivemos aqui a Mil Fontes, mas eu lembro sempre olhar para aquele forte e de partilhar essa opinião com pessoas sem a mínima consciência, nem sequer o conhecimento da história, mas de olhar e dizer, pá, isto... olhamos para aquilo e pensamos, pá, algo está errado quando vemos isto com este grau de abandono, né? Porque é como um edifício com esta dimensão e no estado em que está, portanto, num estado muito, muito bom, não tem nada, não houve paredes que ruíram, né? Os patamares estão intactos, quer dizer...
Houve uma altura em que ameaçava alguma ruína, mas foi quando lhe fizeram obras. E teve alguém que quis mexer um bocado também por isso e denunciar as coisas publicamente, porque, de facto, mesmo
mas,
à escala
mas
local...
De largos
não,
anos,
mas à escala local parecia não haver grande preocupação com isso.
De largos anos do forte estar ao abandono, literalmente ao abandono, portanto, aberto e sem qualquer controle.
Agora, felizmente, até por iniciativa da Junta de Freguesia, do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Porto Covo, houve uma exposição, o forte foi aberto durante algum tempo, mas, de facto, aquilo tem que ser o início de uma prática. Não quer dizer que o forte esteja aberto o ano inteiro, possivelmente não se justifica, mas, pelo menos no verão, o forte devia estar aberto com um programa cultural, claro, e até, eventualmente, eu não sei se isso era possível ou não, para já, eventualmente, um pequeno programa comercial, sei lá. Fazer daquelas, fazer uma esplanada onde se pudesse beber um café ou uma cerveja naquelas duas praças, numa daquelas duas praças que, para a artilharia que o Forte tem. Que antigas praças para a artilharia, claro. Enfim, e isso é um pouco, é quase escandaloso, e é um pouco... quem passa por ali, quem alguém estranho passa por ali e diz, epá, estes tipos dão-lhe pérolas e eles não sabem.
Dá um pouco de importância à riqueza que tem. Ao património que tem.
Mas esperemos que, sobretudo, tenho esperança do Sr. Presidente da Junta, porque ele já mostrou sensibilidade para a questão, que de facto o forte começa a ser objeto de aproveitamento, porque isso é bom para o turismo. É que o aproveitamento das coisas, as coisas serem vistas, serem conhecidas, um pouco como a praça, não é? A praça, se aparecer lá um desconhecido, uma pessoa distraída, que não saiba o que aquilo é, possivelmente passa distraído, mas se souber o que aquilo é, de certeza que toma mais atenção.
Mas a praça é um elemento muito agradável de quem visita
o
Porto Covo.
Claro.
Muito bem. Bom, acho que nos aproximamos do fim. Quais são as datas? O livro já foi apresentado na
BTL.
Na BTL.
Sim.
Portanto, na fila, em Lisboa. Mas aqui, para os locais...
Não
onde
sei.
É que eles...
Não sei.
Ainda não sabes.
Não.
Isso vai ser ainda anunciado. E eu, agora surpreendeste-me, que eu pensava que me ias dizer alguma data.
Não.
Bom, o livro está publicado.
Já... Atenção, é que Porto Covo hoje em dia não tem só isto, não tem só estes valores. Tem já gente. e gente que confere valor a Porto Covo. Uhum. Neste momento há restaurantes, por exemplo, em Porto Covo, que produzem uma cozinha muito boa, sofisticada, uhum. e que dão a Porto Covo aquilo que se costuma chamar uma mais-valia notável. Não é? Uhum. E, portanto, tudo isso junto, estas vontades, os valores existentes, fazem com que eu veja com algum otimismo esta, que Porto Covo passa a ter um discurso claro e muito público e muito ouvido dos seus valores.
Muito bem. Portanto, o pessoal de Porto Covo tem a sorte, tem condições únicas. Não são mais uma população do litoral alentejano, têm de facto características muito específicas, exclusivas do Porto Covo, e que em conjunto com as atividades turísticas que é hoje em dia faz uma boa combinação, porque podíamos ter lá excelentes restaurantes, excelentes serviços, e aquilo ser uma arquitetura diferente, não é? Aquele largo de facto confere uma qualidade de vida e uma atratividade ali ao Porto Covo, fora do comum, e a arquitetura iluminista. Mas a minha pergunta é, espero que os habitantes do Porto Covo tenham essa consciência.
Eu espero que sim, mas em Porto Covo, estivemos aqui a relacionar alguns valores, mas, por exemplo, em Porto Covo há uma empresa que pertence ao Joaquim Parrinha, colega meu, e que é professor aqui no colégio, uhum. e que faz mergulho, e que dá curso de mergulho, que faz mergulho, que tem já um espólio fotográfico extraordinário de plantas aquáticas, uhum. subaquáticas, etc. E que é um mundo que, de facto, se for explorado, é mais uma das valências uhum. de Porto Covo, uhum. Que tem, como digo, a ilha, que é, de facto, só por si, enfim, a parte subaquática que está junto à ilha, só por si é um mundo com um valor extraordinário, em termos turísticos, né?
Muito
e
bem.
Culturais.
Espero, então, que a Câmara de Sines... olha, eu lembro, eu já estive aqui, vamos lá ver, eu já entrevistei aqui, na altura das eleições autárquicas, os candidatos, ali, alguns dos candidatos, não foram todos, mas ali à Junta de Porto Covo. E sente-se cá ali um descontentamento com aquilo que me parece ser uma acusação, às vezes não é explícita, um bocadinho implícita, de que Sines descura um bocado, não dá o valor de vida à joia que tem,
pois,
ali
isso
no,
é frequente.
No seu território.
Mas não admira e por aí fora. Exato. Mas de facto,
sim,
ali,
no fundo
ali...
tem as mesmas queixas em relação à Admira.
Ali em Porto Covo a coisa tem uma acuidade maior.
Muito bem. Bom, eu não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar.
Não, espero que rapidamente se arranje uma data para fazer a apresentação.
Para fazer a apresentação do livro e a aquisição dos livros.
Neste momento ainda só é vendido no Museu de Sines.
Uhum. Pronto. O livro chama-se Porto Covo, O Iluminismo no Litoral Alentejano.
É um pequeno livro, não é? Uhum. Mas tem o fundamental da história de Porto Covo.
E penso que já publiquei no canal, quando do anúncio da apresentação em Lisboa, lá na FIL, na Feira de Turismo. E, portanto, quem tem interesse, siga, aguarde. As datas vão de sair para o lançamento do livro aqui na próxima idade. Espero que tenham gostado deste episódio. Foi mais um episódio de história. Foi o regresso, isto marca o regresso o fim da pausa de 2 meses. Por motivos menos agradáveis. Como sabem, o Admira Livre Podcast é um canal que, por um lado, tem um grande desprendimento com as obrigações, porque não é um canal monetizado, nem que depende de financiamentos. E portanto podemos ter estes chulavancos, não é? Andar às vezes aqui um bocado aos soluços, produzir mais, produzir menos, mas vamos produzindo, certamente, não deixem de nos seguir. É um canal muito generalista. Este foi mais um episódio de história. Sabem que também fazem parte os episódios sobre política, geopolítica, episódios internacionais em inglês. E é produção local, digamos assim. Se estão aqui pessoas a ouvir que possam valorizar isso, enfim, este amadorismo não pensem que sai assim à toa de lado nenhum. Vá, uma boa noite.
Boa noite.
E adeus. Até à próxima. E pronto.